Regina Duarte envergonha o Brasil no pior papel da sua vida. Enquanto o país chora as mortes por Covid-19, Bolsonaro promete dar um churrasco no fim de semana para 30 pessoas. Ainda insiste na falsa dicotomia entre economia e saúde e tenta fugir da sua própria responsabilidade. Dessa vez, acompanhado por uma trupe de industriais governistas, ele foi até o STF tentar jogar no colo da Suprema Corte a responsabilidade sobre o futuro da economia brasileira. Isso enquanto também tenta fugir de entregar ao mesmo STF o vídeo apontado por Sérgio Moro como prova no inquérito que investiga a tentativa de Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal. Veja agora no Livro de Notícias. A secretária nacional de Cultura, Regina Duarte, proporcionou um verdadeiro show de horrores em entrevista à CNN Brasil.
Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente, aquela corrente pra frente. Secretária. Não era bom quando a gente cantava isso?
É que foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa questão. Enfim.
Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que que as pessoas... Por quê?
Porque houve tortura, secretária.
Bom, mas sempre houve
censura,
tortura.
Sempre cultura. Houve...
Meu Deus do céu, Stalin.
Oi, é a Maite...
Obrigada. Obrigada. Precisei dar um xilique aqui, né? Desculpe, aliás, telespectadores, desculpem o xilique.
Não, mas os telespectadores estavam acompanhando a mensagem da Maite Proença.
Eles não... Os espectadores não acompanharam, secretária. E ela disse que não vai responder.
Vai estar desenterrando a mensagem da Maite pra quê? O que você ganha com isso?
É porque a sua classe, secretária...
Que tá desenterrando uma fala da Maite de 2 meses atrás.
Não, ela enviou pra gente hoje.
Secretária.
Não, eu não quero ouvir.
Dani Gottino, a secretária...
Secretária, essa fala da Maite Proença é de hoje e a senhora, por ser secretária da Cultura, a senhora tem que estar aberta para ouvir as pessoas, por favor, que é isso?
Ela não quer responder, ela já falou aqui, enquanto a Maite Proença falava...
Vocês estão desenterrando mortos, vocês estão carregando um cemitério nas costas, vocês devem estar cansados.
Regina Duarte foi nomeada secretária nacional da Cultura para tentar limpar a imagem do governo. Você deve lembrar que no lugar dela tinha um nazista. O que ninguém desconfiava é que a gente tinha trocado um nazista ideológico por uma nazista burocrática. A filósofa Hannah Arendt dedicou sua obra a tentar entender como a Alemanha chegou até o nazismo. E assim ela criou o conceito da banalidade do mal. A banalidade do mal é quando o sujeito abre mão de refletir eticamente sobre as escolhas que faz, sobre as condutas que adota, sobre as coisas que o cercam. Ele passa a agir somente como um burocrata, que cumpre ordens, que cumpre um script determinado por outro, aquele que não é responsável pelas coisas. Só está cumprindo ordem. Ao ver a entrevista de Regina Duarte, eu só consegui lembrar desse conceito de Hannah Arendt. Como que alguém reage a uma pergunta sobre tortura e morte de inocentes com gargalhadas, cantando uma musiquinha de futebol? Como entender isso? Dizendo que todo mundo morre mesmo, que sempre foi assim, que sempre vai ser. E daí? Para citar o chefe dela. Regina Duarte disse que estava cheia de vida. Eu desconfio. Acredito que não. Ela está tomada pela banalidade do mal. E a banalidade do mal se instala quando a individualidade se apaga. E isso quer dizer apagar um pouco a própria vida também. Eu sinceramente não sei se Regina Duarte realmente pensa dessa forma. Ela é uma atriz e todo mundo sabe que ela está ameaçada no seu cargo. Olhe para o lado dela. O ministro da Educação, por exemplo. Parece que a cada besteira que ele fala ou faz... ele fica mais prestigiado pelo presidente. Então, talvez ela tenha resolvido tentar segurar o seu cargo interpretando um personagem, encarnando um papel que faça o seu chefe gostar dela. Ou talvez ela só esteja completamente desnorteada com a tarefa que nunca se preparou para assumir e que, portanto, não devia ter aceitado assumir. No fim, não importa. O fato é que Regina Duarte envergonha o Brasil com o pior papel da sua vida. Nessa entrevista, Regina não apenas banalizou a ditadura brasileira, a tortura e a morte de opositores, ela também lavou as mãos para a classe artística que sofre nesse momento, desrespeitou o legado de artistas que acabaram de falecer e que deixaram uma contribuição na cultura brasileira e mostrou desconhecer também o seu papel institucional, suas obrigações como uma funcionária do Estado brasileiro que deve satisfações à sociedade sobre seu trabalho enquanto funcionária do Estado e, portanto, da sociedade. De toda forma, é sempre bom lembrar que a cultura brasileira e de qualquer país não nasce do Estado, não emana do Estado, das instituições ou da Secretaria Nacional de Cultura. A cultura emana do povo. Então, a gente pode mais do que isso. Mas em uma democracia representativa, o mínimo que se espera de uma Secretaria de Cultura é que represente minimamente a cultura nacional. E isso é totalmente incompatível com o deboche da memória, dos nossos traumas e dos nossos artistas que nos deixaram e que contribuíram de forma importante com a nossa cultura. Outra cena pitoresca dessa quarta-feira foi proporcionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Após receber uma comitiva de empresários da indústria em busca de subsídios e ajuda do governo para sobreviver à crise, o presidente levou essa trupe, o ministro Paulo Guedes, a equipe de comunicação do gabinete e ainda uma equipe de reportagem da EBC, aquela TV do Lula que Bolsonaro prometia privatizar durante a campanha eleitoral. Ele pegou tudo isso, atravessou a pé a Praça dos Três Poderes e foi até o Supremo Tribunal Federal para fazer uma audiência relâmpago, surpresa, com o presidente da corte, o ministro Dias Toffoli. E o que foi essa audiência? Basicamente, um chororô sobre os problemas da indústria brasileira no contexto da pandemia, como se a origem do problema da indústria e da economia brasileira fosse a política de isolamento social decretada pelos governadores, quando, na verdade, a gente sabe que a política de isolamento mudou as nossas vidas e que ela é necessária, apesar de não estar tendo uma adesão tão grande assim, mas, no fim das contas, a origem do problema, todo mundo sabe também que não é o isolamento, é o vírus. O vírus que está tirando vida das pessoas. E como a gente vê, Bolsonaro insiste nessa falsa dicotomia entre saúde e economia. Ele ignora que não existe economia sem pessoas e as pessoas estão perdendo as suas vidas. Além disso, ele também ignora que, do ponto de vista econômico mesmo, estritamente econômico, se ele fosse minimamente racional, ele saberia que é melhor para a economia a política de isolamento. Garantir o isolamento até que seja possível um relaxamento seguro baseado em evidências é melhor para a própria economia do que um relaxamento antes da hora. E por quê? Porque isso significa mais pessoas morrendo. Relaxar antes da hora significa que as pessoas vão morrer, e mais pessoas morrendo significa um drama humano que, obviamente, impacta a economia. Essa opinião é unânime entre os principais economistas do mundo ouvidos pelo fórum mantido pela Universidade de Chicago, que é referência em liberalismo econômico no mundo inteiro. E também, como já disse o próprio Bill Gates, empresário, dono da Microsoft, ninguém no mundo é capaz de trabalhar em sã consciência sobre uma pilha de mortos. Então, é óbvio que as mortes atrapalham a produtividade brasileira, não somente por aquela capacidade produtiva que morreu, como pelas pessoas que ficam e também têm sua capacidade produtiva afetada. Então, é óbvio que o vírus atrapalha a economia. Mas, enfim, como se trata de uma questão aí que envolve o STF, vamos ouvir quem já trabalhou por lá, o nosso consultor jurídico, Irapuan Santana. Ira, o que é que você achou dessa visita?
Essa visita do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal é completamente absurda, né? Você querer espernear e pedir, pelo amor de Deus, para fazer alguma coisa com relação a resguardo de competência dos outros entes federados, isso aí não tem pé nem cabeça, né? O que precisa ser feito, na verdade, é a União começar a se mexer com relação ao que é de sua competência e trazer ali um diálogo entre os estados e os municípios, né? Então, não se pode simplesmente chegar ao judiciário, que não tem competência para isso, jogar uma responsabilidade política por conta disso que está acontecendo hoje em dia, né? Então, é completamente absurdo isso que aconteceu hoje. Não é papel do Supremo Tribunal Federal relaxar ou deixar de relaxar alguma medida restritiva de liberdade com relação à quarentena.
Ira resumiu muito bem o que está por trás dessa visita. Bolsonaro tentou dividir a responsabilidade da crise com o STF. Ele sabe que a economia vai mal, seu governo não tem nenhum plano para tentar diminuir os danos desse momento, nem para tentar possibilitar uma retomada segura. E sua única alternativa diante disso é encenar uma narrativa onde ele basicamente diz: eu tentei tudo que eu podia, mas os malvados dos governadores e dos ministros do STF não me deixaram fazer nada. Eu não tenho culpa. Esse papelão de Bolsonaro acontece no contexto de uma relação que já vinha muito tensa entre executivo e judiciário, especialmente desde que o STF abriu um inquérito para investigar a denúncia feita pelo ex-ministro Sérgio Moro da tentativa de interferência de Bolsonaro no trabalho da Polícia Federal. Acaba sendo um movimento que aumenta a insatisfação dos ministros quanto à postura do presidente, que, você deve lembrar, vinha xingando já membros da corte. Mas o principal ponto de atenção nessa relação entre Bolsonaro e o STF é a relutância do presidente em permitir a entrega do vídeo apontado por Sérgio Moro como prova no inquérito, né, como prova dessa tentativa de interferência. A Advocacia Geral da União primeiro recorreu tentando não entregar o vídeo. Perdeu. Aí passou a recorrer alegando que queria entregar o vídeo editado porque teriam no vídeo informações sensíveis à segurança nacional. Enfim, bastante questionável. Vamos ouvir mais uma vez Irapuã Santana.
O que aconteceu hoje com relação à AGU foi também outro absurdo, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele cria uma determinação e a partir daí você tem que cumprir, você não pode cumprir pela metade. Se ele está mandando apresentar os vídeos, né, da reunião do Moro com as outras pessoas, eles têm que apresentar o vídeo inteiro e não com cortes, né, senão fica uma manipulação absurda.
Na saída da audiência, Bolsonaro parou em frente ao STF, fez um rápido discurso, ele foi seguido por alguns empresários, mas depois ouviu a fala do ministro Paulo Guedes. Ele aproveitou para reclamar da votação que aconteceu no Congresso, da pauta do socorro aos estados, e que acabou com as contrapartidas que o governo tinha pensado e basicamente liberou os estados e municípios a darem aumento para o funcionalismo público. Imediatamente a imprensa perguntou então se o presidente ia vetar essa mudança, essa alteração que permitiu esse aumento ao funcionalismo. O que é que Bolsonaro respondeu? Que quem manda na economia é Paulo Guedes. E que se Paulo Guedes tivesse alguma recomendação de veto, ele ia considerar. Mas, veja só, Paulo Guedes estava ao seu lado e tinha acabado de fazer a recomendação. Então, perceba como é curioso Bolsonaro usar essa hipótese, né? Ele usa o se Paulo Guedes, como se não tivesse acabado de recomendar, né? Mas por que que também não é estranho ver do presidente dar uma resposta evasiva diante de uma pergunta clara? Quem acompanhou as nossas últimas edições aqui no Livre Notícia já sabe a resposta. O fato é que o próprio presidente orientou a bancada do governo através do seu líder, o deputado major Vitor Hugo, para que votasse liberando os aumentos. Então, e dessa forma, contrariando a recomendação e o trabalho da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Ou seja, Bolsonaro está prometendo, com discurso evasivo, desfazer o que ele mesmo ajudou a fazer através do líder do seu governo. É mais um teste, no fim das contas, para a gente entender qual que é o real prestígio de Paulo Guedes no governo Bolsonaro, algo que já vem bastante em xeque desde pelo menos o anúncio do Plano Pró-Brasil, que é um PAC recalchutado. A ver. Esse foi o Livres Notícia de hoje. E não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Como você sabe, o Livres Notícia de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado, bom fim de semana sem churrascos, ao contrário do irresponsável presidente da República, e até segunda-feira.